direto ao assunto.
Olá, ouvintes, eu sou Lilian Veron e recebemos hoje na Rádio Alemes o deputado estadual Renan Barbosa Contar, que é capitão de carreira do Exército Brasileiro, o capitão Contar do PL. Contar cursou a Escola Preparatória de Cadetes para o Exército, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras e também é pós-graduado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. A atuação do deputado está voltada, entre outras frentes, para a redução de impostos e a transparência na aplicação dos recursos, sejam municipais, estaduais ou federais. Deputado, seja muito bem-vindo ao Direto ao Assunto.
Uma honra poder estar aqui na rádio da nossa querida e respeitada Assembleia, deixar também registrar a minha gratidão aí aos nossos ouvintes, aqueles que acompanham o trabalho legislativo, que é de suma importância para o futuro e os destinos de Mato Grosso do Sul.
Deputado, o senhor chegou a Alemes como deputado mais votado em uma era digital, né, em que as redes sociais elas ganharam muita força. E logo nós entramos numa pandemia, né, na qual esses meios de comunicação foram potencializados. Como que as redes sociais ajudam o seu mandato? Como que os ouvintes podem também estar se comunicando através das redes para conversar, dar sugestões?
Lilian, a rede social ela é importante não só para a gente divulgar e poder opinar sobre questões políticas, sociais, econômicas, mas o parlamentar ele tem a chance de poder divulgar o seu trabalho, aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que estão fazendo pela gente. Eu acho que em comunidades, em outras épocas, onde a informação não chegava ao cidadão, isso era muito prejudicial. Eu acho que o cidadão ele tem o direito de saber o que está acontecendo com os seus recursos, sobretudo, aonde está sendo aplicado aquele dinheiro que a gente, com muito sufoco, com muita luta, acaba arrecadando através dos impostos e tudo mais. Então, acho que a rede social ela ajuda você, ao mesmo tempo, a poder divulgar o seu trabalho, como tornar-se uma pessoa conhecida e para que as pessoas tenham informações. É lógico que tudo na vida tem prós e contras. Então, apesar da rede social ser amplamente utilizada para divulgação de informações verídicas e importantes, existem alguns segmentos que acabam usando a rede social para disseminar fake news, para espalhar boatos, cancelar imagens de pessoas. Então, é uma via de mão dupla, né? E por isso é importante a gente saber filtrar a informação, ter um critério e, sobretudo, duvidar daquilo que está sendo colocado. A gente tem que sempre checar a fonte. Então eu, com o meu trabalho, procuro sempre da forma mais transparente possível estar divulgando e aproximando o cidadão do nosso trabalho. Por exemplo, hoje mesmo nós votamos um projeto de combate à erotização infantil nas escolas. E nós fizemos uma enquete na rede social e 96% das pessoas aprovaram esse projeto. Então isso nos dá uma opinião pública sobre aquilo que estamos votando e provavelmente vai virar lei e vai acabar impactando a nossa vida em um momento aí na esfera política. Então isso é muito importante, eu acho que a rede social veio para somar. Eu costumo falar assim com os amigos, né, que a internet ela aproxima quem está longe e acaba distanciando quem está perto. É muito comum também a gente ver as pessoas nos restaurantes, uma família inteira, cada um no seu celular, ou seja, eles estão ali perto, mas ao mesmo tempo estão longe. Então por isso que eu acho que é muito bem-vinda a forma de divulgar informações, de termos ali um meio de comunicação, mas temos que dosar isso aí de forma saudável, que não prejudique a nossa vida.
Deputado, aproveitando que você falou sobre esse projeto aí, que foi votado o tema de grande debate na Assembleia, né? Ele estabelece aí a proibição, né, de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar, né, com danças que aludam à sexualização precoce e a inclusão de medidas também de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil. Qual que é a importância desse projeto? E o senhor pode falar para os nossos ouvintes o que diz esse projeto, como que ele vai ser aplicado?
Claro, o que nós temos que entender? Que o ambiente escolar é um ambiente sagrado. Ali nós temos três principais interessados no ambiente escolar. primeiro de todos é o aluno, que está ali representando o futuro de um país. Então esse é o principal foco desse projeto, ele tem que estar num ambiente protegido, sem influências externas, porque ali ele não está sob a tutela dos seus pais. Então acho que é importante que o ambiente escolar, o aluno, ele tenha um local seguro para aprender. O segundo player importante é o professor. O professor, para mim, é uma das profissões mais honrosas, é uma das profissões mais importantes que existem na humanidade. Tanto que em algumas culturas milenares, como a japonesa, o professor é o único, se eu não, salvo engano, que não precisa se render, fazer aquela continência, né, ao imperador. Tamanho respeito que essa cultura japonesa tem para com o professor. Então o professor também merece trabalhar num ambiente escolar com muita disciplina, com respeito, em que ele possa usar aquele pouco tempo, porque o tempo do professor é muito pouco e a quantidade de matérias é muito grande. Ele tem que usar e otimizar esse tempo para ensinar aquela criança. Então ele é o segundo player importante no ambiente escolar. E o terceiro são os pais. Hoje em dia é muito comum o pai e a mãe trabalharem, ou seja, eles deixam seus filhos nas escolas e eles acham que tem que ter a segurança de que naquele ambiente escolar o seu filho vai estar aprendendo coisas úteis para a sua formação, para a construção das bases que lhe irão abrir portas no futuro. Então ali não é espaço para aquelas barbaridades que a gente vê quando algum vídeo na internet solta crianças dançando músicas eróticas, fazendo coreografias que fazem alusão à pornografia. Eu recebi um vídeo, e mais de uma vez, de crianças cantando o hino nacional em forma de funk e tirando a roupa. Isso é muito triste. Então, o ambiente escolar não é para isso. Eu quero deixar muito claro que o projeto que nós aprovamos hoje, ele não é contra a cultura, muito pelo contrário, ele visa proteger a cultura. O que está em debate, e isso vai ter a sua força através dessa lei, é a proteção do ambiente escolar para que essa mesma cultura, para que esse mesmo estilo musical não sofra deturpações. Então o projeto de lei, ele é amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não fere nenhum princípio da normativa federal e, sobretudo, ele traz mais proteção para todos esses players que eu falei, para o aluno, para o professor e para o pai. Então, aqueles professores, aqueles pais que gostam da cultura, acham que isso também é importante na formação do seu filho, fiquem muito tranquilos. A cultura vai continuar sendo fomentada. O que nós trouxemos através desse projeto de lei é evitar a deturpação de uma dança, de uma música, de alguma coreografia. Então fiquem tranquilos que a partir de agora, depois que o governador sancionar essa lei, qualquer pessoa jurídica ou física, com as devidas provas, obviamente, poderá levar isso ao Ministério Público, poderá fazer essa denúncia. E eu quero também aproveitar para agradecer todos os deputados. A gente sabe que tem opiniões contrárias, mas por grande maioria nós aprovamos esse projeto, então muito obrigado à Assembleia Legislativa por nos dar essa oportunidade.
Deputado, temos também protocolado na Assembleia Legislativa uma outra lei que estabelece a transparência das informações relativas aos incentivos, renúncias, benefícios ou imunidades tributárias concedidas no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. O senhor poderia falar sobre esse projeto e para qual a importância dele?
Esse projeto nada mais é do que aquilo que eu sempre venho batendo na tecla. Os recursos públicos, eles têm que ter total transparência. Nós precisamos saber, de uma forma fácil, de fácil acesso ao cidadão comum, para onde está indo aquele recurso ou quem está deixando de pagar algo que seria importante. Por exemplo, os benefícios fiscais. Então, qual empresa está recebendo benefício fiscal? Por que que nós estamos favorecendo aquele segmento para que ele não pague impostos? Por que que eu, cidadão comum, pago e o fulano não paga? Então, eu acho que quanto mais transparência nós tivermos na prestação de contas públicas, melhor. E hoje é muito difícil, se não for através de um requerimento, através aí do parlamento, a gente não consegue facilmente obter as informações. Então esse projeto de forma muito resumida, ele possibilita que o governo do estado, através de um portal de transparência, crie uma aba muito simples para colocar ali quem recebe, quem é beneficiado com incentivos fiscais, benefícios fiscais. Eu acho que isso é transparência, isso é muito saudável. Quanto mais transparência tivermos numa gestão, menos possibilidade de corrupção. E essa também é uma das bandeiras que eu carreguei durante a campanha e estou fazendo cumprir através desses projetos de lei. Nós temos aí diversos projetos que visam trazer combate à corrupção, transparência nas contas públicas. E isso tudo, gente, é atribuição do deputado estadual. Né? Legislar, fiscalizar. Quando a gente entende que existe uma falha na transparência, a gente torna isso possível através de projetos de lei como esse daí.
Capitão Contar, muito obrigada por sua participação aqui no Direto ao Assunto da Rádio Alemes, que é coordenado pela jornalista Karine Cortez. Gostaria que o senhor acrescentasse algum recado que o senhor gostaria de passar aqui para os ouvintes.
Eu quero dizer da importância da participação popular no acompanhamento dos nossos trabalhos. Os políticos, de um modo geral, estão aí para representar as pessoas. E eu vejo que a democracia, ela é plena, mas ela pode ser aprimorada quando o cidadão participa num momento muito oportuno das gestões e das votações. Então é muito legal quando a gente expõe um projeto de lei que está em construção e as pessoas opinam, elas colaboram, às vezes elas têm uma visão muito mais fiel daquilo que a gente quer atingir. Então vamos dar um exemplo aqui, a gente identifica algum problema na área da saúde e o parlamento tem a possibilidade de fazer um projeto de lei que possa melhorar isso. Então é muito importante essa interlocução com a ponta da linha. Qual cidadão vai ser atingido? Né? Então essa participação é muito importante. A gente convida aí os cidadãos a participarem das discussões políticas para que o deputado que representa elas possa escutar.
Pode então o senhor falar a sua rede social para que os ouvintes também possam entrar em contato?
Eu faço a divulgação do meu mandato, dos meus projetos, através das redes sociais. E é muito simples acessar. Né? Quem não conhece ainda o Capitão Contar ou não acompanha o meu trabalho, eu convido através do Facebook, do Instagram, né? da minha página. Eu também tenho uma página www.capitãocontar.com.br. E nas redes sociais é só digitar Capitão Contar que vai aparecer ali a minha carinha, né? O deputado estadual que está aí representando as pessoas. Tá? Muito obrigado.
Eu que agradeço a sua participação.
Direto ao assunto.